a vereadora Thaís, que faça a reflexão de quórum.
Vereador Jean Carlos, vereador Tele Júnior, vereador João da Luz, vereador Valdete, vereador Lélio Varenga, vereadora Vilma, vereador Eliner, vereador Pastor Elias, vereador Mauro Severiano, vereadora Thaís, vereador Hamilton Filho, vereadora Geli, vereador Leandro Ribeiro, vereador Antônio Gomide, quórum suficiente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador Antônio Gomide fazer a leitura do texto bíblico.
Crê em Deus e Ele cuidará de ti. Endireita os teus caminhos e espera nele. Conserva o seu temor e nele envelhecerás. Vós que temeis o Senhor, contai com a sua misericórdia e não vos desvieis para não cair. Vós que temeis o Senhor, confiai nele e a recompensa não vos faltará. Vós que temeis o Senhor, esperai coisas boas, alegria duradoura e misericórdia. Vós que temeis o Senhor, amai-o e vossos corações ficarão iluminados. Palavra do Senhor.
Senhor Cícero, senhor secretário, para ser a leitura da síntese da ata anterior, bem como correspondências e requerimentos.
Bom dia, senhoras, bom dia, senhores. Leitura da síntese da 7ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 20 dias do mês de fevereiro de 2017, às 9h30, horas, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, Goiás, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, presidente, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Foram lidos também os projetos encaminhados às comissões e requerimentos encaminhados à diretoria legislativa. Usou a palavra o vereador Lélio Alvarenga. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Antônio Gomide, Jackson Charles, Vilma Rodrigues, Mauro Severiano e Jean Carlos e professora Geli. Ordem do dia. Houve votação de vetos, de moções de aplausos, moções de apelo e de requerimentos. Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcada outra para dia 21 de fevereiro, em horário regimental. Passo a palavra à secretária Geli para a leitura de correspondências.
Correspondência do Conselho Diocesano da Renovação Carismática Católica de Anápolis. Convidamos a Câmara Municipal de Anápolis, excelentíssimos senhores, convidamos a vossas excelências para participar dos momentos de oração e louvor a Deus nos dias que antecede a quaresma de 2017. Esse evento que tem acontecido em nossa cidade há 30 anos é o Festival de Jesus e realizará nos dias 25, 26, 27 e 28 de fevereiro na sede da Renovação Carismática Católica, na Vila São Joaquim, próximo ao condomínio Porto Rico, nessa cidade. Assina o Conselho Diocesano. Correspondência do presidente em exercício do PDT, ex-vereador Paulo de Lima, informando a liderança do vereador Valdete Fernandes Moreira. Memorando ao presidente Hamilton, informando ao presidente da Câmara e presidente do PHS, já citado acima, acerca da liderança em chapa única pelo então vereador João César Antônio Pereira João da Luz. São essas as correspondências. Resumo das correspondências. Correspondência da Contadoria Geral da Prefeitura Municipal, que encaminha para conhecimento cópia de balancetes referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2016. Correspondência da Contadoria Municipal da Câmara Municipal, que encaminha cópia de balancete referente ao mês de dezembro de 2016. Correspondência da Procuradoria-Geral do Município, que encaminha para conhecimento cópia de convênios com a Associação Projeto Conviver, Associação Cultural Motriz, Casa de Acolhimento Betânia, Agência Goiânia de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária, Movimento Querigma, Igreja Tabernáculo de Cristo, Casa de Apoio, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Anápolis e Associação Beneficente Irmãs Dorcas. Correspondência do Sindicato do Comércio Varejista de Anápolis, que encaminha cópia da prestação de contas referentes ao convênio 076/2014, quarta-feira do Consumo Sustentável de Anápolis. Correspondência da Diocese de Anápolis, que encaminha cópia da prestação de contas referentes ao convênio 082/2015. Correspondência da Presidente da Igreja Tabernáculo de Cristo, Casa de Apoio, que encaminha cópia da prestação de contas referentes ao convênio 086-2016, quinta parcela. Correspondência da Presidente da Igreja Tabernáculo de Cristo, Casa de Apoio, que encaminha cópia da prestação de contas referentes ao convênio 86-2016, das parcelas da quinta até a décima terceira. Correspondência de José Clodoaldo Borges Carvalho, que encaminha cópia da prestação de contas referente ao edital de seleção de projetos número 06-2015 da parcela única firmada com o Fundo Municipal de Cultura. Correspondência do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que encaminha informação de liberação de recursos destinados a garantir a execução de programas. São essas as correspondências, secretário.
Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Pastor Elias, que solicita junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco em toda extensão da Rua 7, Parque Brasília, segunda etapa. Requerimento do vereador Pastor Elias, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco em toda extensão da Rua Alameda Brasília, Parque Brasília, segunda etapa. Requerimento do vereador Pastor Elias, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco em toda extensão da rua PB5, Parque Brasília, segunda etapa. Também vereador Pastor Elias, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco em toda extensão da rua PB2, Parque Brasília, segunda etapa. Requerimento do vereador Pastor Elias, que requer junto à Secretaria de Meio Ambiente, serviço de roçagem e limpeza às margens da Avenida Patriarca, em frente ao antigo campo da Ana Paulina, Barra de Lourdes. Pastor Elias, que requer junto à CMTT solicitar ponto de ônibus com cobertura na rua Maria Inês de Jesus, número 190, bairro Jardim Palmares. E por fim, do vereador Pastor Elias, que requer junto à CMTT instalação de ponto de ônibus com cobertura na rua Vitor Braga, Parque Residencial Under. Requerimento do vereador João da Luz, que requer moção de aplauso a ser encaminhado ao pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Anápolis. Continua o pastor João da Luz, que requer moção de aplauso ao pastor presidente da Igreja Evangélica José Clarimundo César e esposa pastora Maria Odete. Requerimento do vereador José Fernando, que requer encaminho de ofício à Secretaria Municipal de Trânsito para reparos na lombofaixa na Avenida Jacinta, Santa Maria. Continua o vereador José Fernando, junto à Secretaria Municipal de Obras, que requer solicitação de reparos de tapa-buracos no bairro Bom Sucesso, especial na Rua Cuiabá. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, que requer junto à Secretaria de Obras serviço de tapa-buraco na Rua Rita, com Rua Tapajós, bairro São Lourenço. Vereador Leandro Ribeiro, junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buracos no Residencial Ipanema, com Conjunto Filósofo, na Avenida Sérvio Túlio. Por último, do vereador Leandro Ribeiro, que requer junto à CMTT, redutor de velocidade na Rua Quintino Bocaiúva, travessa com a Rua Gedel. Requerimento da vereadora Eliner Rosa, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na Rua Circular, esquina com a Avenida Tiradentes, bairro Itamaraty. Também requer junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na Rua Esmeralda, bairro Itamaraty, segunda etapa. Requerimentos da vereadora professora Geli Sanches, que requer junto à Secretaria de Meio Ambiente a retirada de um pé de jamelão no interior da Escola Municipal de Nova Lopes. Também da vereadora professora Geli, que requer junto à Secretaria de Serviços Urbanos e Habitação providenciar urgente com relação à erosão que vem se alastrando na rua E, quadra 29, Cidade Jardim. Requerimento do vereador Pedro Mariano, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na Praça Júlia de Faria, bairro Alvorada. Também do vereador Pedro Mariano, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na Rua Argentina, bairro Boa Vista. Vereador Pedro Mariano continua requerendo à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na Rua Castro Alves, bairro Alvorada. Vereador Pedro Mariano, também junto à Secretaria de Obras, que requer serviço de tapa-buraco na Avenida Brasília, bairro Alvorada. Vereador Pedro Mariano, junto à Secretaria de Obras, também serviço de tapa-buraco na Rua Noruega, bairro Alvorada. E por fim, do vereador Pedro Mariano, que solicita junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na Rua Frei André, quadra 7, bairro Boa Vista. Por fim, é só, senhor presidente.
Obrigado, secretário. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Pastor Elias por até 5 minutos.
Bom dia, senhor presidente, toda a mesa diretora, nossos nobres pares, aqui nesta manhã. Senhor presidente, o que me traz aqui uma vez mais na tribuna é para relembrar nossos colegas aqui, os nossos nobres vereadores. Quero também, ainda em tempo, cumprimentar toda a imprensa que está aqui nesta manhã, né? As rádios, televisão. Enfim, o que me traz aqui mais uma vez é falar com os nossos amigos, colegas, os vereadores, a respeito de um projeto de lei do nosso amigo Nélio Alvarenga, a respeito de um fomento para os congressos que estarão sendo realizados agora, a partir do dia 24, na nossa cidade de Anápolis. Teremos, ali na Praça da Bíblia, Deus permitindo, mais um ano do Congresso Comep, que é o Congresso de Mocidade Pentecostal dos Evangélicos, onde estará realizada ali grandes palestras, cânticos, e muitas pessoas que virão de outros estados, aqui do nosso município também, e várias localidades, eu creio que até do Brasil, porque é um grande congresso que tem trazido grande benefício para o povo de Deus e para a população em geral na nossa cidade. Também quero fazer referência aqui a respeito do Festival de Jesus, que é da Renovação Carismática Católica, que estará acontecendo também na mesma data. O local, segundo me passou o nosso amigo, será ali no Rincão, João Paulo II, no bairro São Joaquim. Também que é um grande evento e será de um grande aproveito para a população aqui da cidade de Anápolis. Também temos, ainda em tempo, será realizado pela nossa igreja o Congresso MADA, 45 anos de congresso, onde estaremos recebendo várias caravanas do estado, fora do estado. E para quem ainda não conhece, faço um convite a vocês para que participe do Congresso MADA, do COMEP e também ali do Festival de Jesus. Olha, o Congresso MADA, deixa eu dizer uma coisa para vocês, é muito importante. Nós temos exemplos grandes a respeito do Congresso da Almada. Todos os prefeitos anteriores que já passaram puderam nos ajudar, contribuindo dentro da forma da lei, para que os eventos acontecessem. Nós temos exemplos muito grandes de pessoas que deixam de estar usando droga e fazendo o que não é conveniente para estar presente nesses grandes eventos, que é onde Deus tem trabalhado na vida dessas pessoas. E eu quero aqui ainda em tempo pedir aos colegas, eu creio que hoje estará tramitando aqui nesta casa, a respeito desse fomento para a ajuda desses eventos. Contamos com a ajuda de todos vocês e eu creio que cada um dará a sua contribuição, nos ajudando, assinando a favor desse projeto, para que possa ser atendido esses grandes eventos. Anápolis tem ganhado muito com esses grandes eventos, vereador Mauro. São muitas pessoas que mudam de vida, que deixam de fazer aquilo que não convinha fazer, e muda a sua situação quando vão a esses eventos. É um momento de reflexão, é um momento de meditação na palavra de Deus. E isso tem trazido um grande, uma grande incumbência para as pessoas que têm aquele desejo de mudar de vida e que às vezes eles não têm ou não sabem o que fazer. Mas a Bíblia diz que ele transforma a virtude do Senhor, ele muda a vida das pessoas. Por isso eu deixo aqui meu apelo, faço a todos os colegas que nos ajude e que possamos, juntos e unidos, ajudar a nossa cidade nesse sentido. Fazendo assim, eu quero agradecer ao nosso amigo Nélio Alvarenga. Muito obrigado pelo seu apoio, Nélio. Que pegado com incentivo para que tudo isso venha a acontecer. Quero também agradecer a toda a mesa diretora e volto a palavra ao senhor presidente. Obrigado, presidente.
Obrigado, pastor Elias. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Lélio Alvarenga por até 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, toda a imprensa aqui presente, falada, escrita, internet, canal 10. Bom dia a todos os colaboradores também, a todas as pessoas que nos assistem, nos ouvem nesse momento, através da Rádio Manchester. Quero mais uma vez agradecer a participação e o empenho de todos. Esse projeto, na verdade, é um projeto de todos nós, todas as pessoas de bem. Eu simplesmente estou assinando como autor, e o pastor Elia como coautor, mas na verdade todos nós somos autores desse projeto. Todas as vezes que a gente luta pelo bem, pela saúde, pela vida, é importante que estejamos unidos. Esse projeto, ele vem de encontro não só à parte religiosa, pastor Elias, como o senhor bem refletiu, bem definido aqui, ele na verdade atinge a parte social e de futuro também. Porque quantas pessoas deixam de ir para festas? Não tenho nada contra o carnaval é alegria, mas tem que ser dosado com sabedoria. Mas o melhor carnaval é esse carnaval que você possa passar com Jesus, você poder refletir a sua parte espiritual. E com certeza, muitas pessoas vão estar presentes, muitos acidentes vão ser evitados, muitas mortes vão ser evitadas. Eu falo que o custo dessa ajuda, desse fomento, é muito pequeno para o benefício que com certeza virá. Porque são apenas 15 mil reais para cada instituição. Alguém falou, mas muito pouco. Na verdade, é uma ajuda. Não é um custeio total. Mas essa ajuda é muito bem-vinda. Principalmente nesse momento de dificuldade, de crise que atravessa. Não só Anápolis, como o Brasil inteiro. Então eu creio, que esse projeto vai ajudar muito aos nossos jovens em especial. Porque o jovem, às vezes, ele gosta cheio de energia, cheio de vitalidade. Ele está no direito dele também. Eu já fui jovem um dia, né, Antônio Gomide? Ainda nós somos jovens, um jovem um pouco mais experiente, mas nós tivemos uma certa inexperiência quando passamos pela fase dos 18, 20 anos, dessa euforia. Hoje a nossa euforia é um pouco diferente, é mais tranquila, mais passiva. Então, acreditando-se nesse projeto e também atendendo a reivindicações, não só da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, são esses três que o pastor Elias já mencionou aqui, a Comep, o MADA e o Festival de Jesus, que já completam décadas e décadas. Hoje o Festival de Jesus está completando 30 anos nesse ano agora. Sempre teve a ajuda da Prefeitura. O vereador Antônio Gomide, quando prefeito, todas as vezes nós batemos lá na porta, nós tivemos o apoio, para que isso não se torne uma rotina, você tem que ficar arrumando comissões, mendigando, então se torna um processo de lei. Você vai poder contar todo ano com essa verba, já está garantida. Não é tudo, mas pelo menos é uma ajuda que vai garantir que esses festivais, que esses encontros possam continuar a dando frutos, possam continuar realmente ajudando a sociedade. Na verdade, é uma grande ajuda para a sociedade, para o poder público também, mais ainda para as famílias. E todas as vezes que se fala em família, nós temos que defender a família. Creio que todos nós somos, a maior parte, nós somos pai de família, mãe de famílias aqui, apenas a maior parte. Então nós precisamos realmente desse foco voltado para a família. Agradeço mais uma vez a colaboração. Até meio corrido, porque o projeto veio em cima da hora e a gente, o festival começa agora já na sexta-feira, no sábado. Então a gente precisava dar uma certa agilidade. Agradeço a todas as pessoas que compreenderam esse desejo, essa necessidade. E de uma forma especial, pastor Elias, te agradeço pelo apoio que a gente sempre esteve junto. Não, nesse momento não é a religião que está em jogo. Nesse momento é a sociedade anapolina. Agradeço de coração a cada um mesmo. E obrigado, tenha todos um bom dia. E devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Vereador Mauro não está no plenário. Na sequência, convido o vereador João da Luz.
Bom dia, senhor presidente, obrigado pela oportunidade, obrigado a todos a oportunidade, cumprimentar todos os pares vereadores, a imprensa, o pessoal que está acompanhando a gente pela televisão, pelo rádio, pela internet. É uma honra e um privilégio estar aqui hoje falando, porque eu usei o grande expediente e com a contribuição de alguns colegas, acabou que o meu pensamento ficou um pouco prejudicado, mas eu queria concluir ele agora, a respeito da CELG. Eu dei uma notícia ruim, né, que foi do ponto de vista dos funcionários. Os funcionários perderam as garantias sociais de um concurso público, o emprego dele, que tinha uma garantia através do concurso público, passou a ser iniciativa privada, agora ele não tem as mesmas garantias. Então, os funcionários tiveram esse grande prejuízo com a privatização da CELG. Mas a boa notícia é que a empresa que comprou a CELG foi a Enel. É uma empresa de grande know-how no mundo. Ela é a quinta empresa de energia no mundo. E nós acompanhamos de perto essa transação. E existe um compromisso dessa empresa de fazer um investimento de 3 bilhões em 3 anos. Nós sabemos que com esse processo de privatização a CELG acabou sendo sucateada, e com esse sucateamento o atendimento ao consumidor, o atendimento ao cliente ficou prejudicado. Nós sabemos que muitas pessoas têm dificuldade de ser atendido pela CELG hoje, mas com esses investimentos agora muitos problemas serão sanados, principalmente atender à lei da universalização. Essa lei, ela garante energia para todos. E há um compromisso, através dessa viabilização desses investimentos que serão feitos agora, de atender até aquele pessoal da zona rural, aquele pessoal que teve as inscrições na CELG lá, que duraram até 8, 10 anos, e que não foram atendidos. Então existe um compromisso muito grande da Enel agora de atender essa lei de universalização, que eu acho importante para todos saber. Essa empresa, a Enel, também, ela tem atuação em 60 países. E a especialidade dela é energia. Então, a notícia boa é que nós vamos ter uma empresa que tem um know-how muito bom em energia, em vender energia. E eu acredito que a qualidade da energia vai melhorar, com certeza. E a gente, com essa empresa conceituada, espera que isso realmente aconteça. Para você ter ideia, a Enel Ceará, ela ficou em 4 anos consecutivos em primeiro lugar na avaliação da ANEEL, que é a empresa reguladora que acompanha as empresas de energia elétrica no Brasil, as concessionárias. Então, essa é uma notícia boa, que eu acredito que a comunidade do estado de Goiás vai estar bem servido com essa empresa a partir de agora, né? Eu queria também mencionar também essa menção de aplauso e agradecer os nobres vereadores que assinaram essa menção, essa moção de aplauso ao pastor José Clarimundo César, que ao seu jubileu de 30 anos comemorou essa, com uma grande festa esse jubileu, e falar também do grande serviço prestado que essa igreja tem feito para o Brasil. São 1.200 igrejas espalhadas pelo Brasil. E só reforçando o que o pastor Elias fez aqui, o convite, né? O Comep começa no dia 23 e ele vai até o dia 28. Reforçando o convite para todos vocês que estão nos acompanhando agora nesse pequeno expediente. Obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Obrigado a todos.
Obrigado, João da Luz. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Mauro José Severiano.
Senhor presidente dessa casa, Hamilton Filho. Senhor presidente, eu quero dizer ao pastor Elias que feliz é a nação que cujo Deus é o Senhor. Enquanto essa nação brasileira aqui fica lendo o texto bíblico e seguindo o rito da Bíblia, muitos países aí que as Bíblias dele é o Alcorão, país que não acredita no nosso Deus. E feliz é a cidade de Anápolis, que tem o Comep, Festival de Jesus, e também a Almada, que essa semana, final da semana, já começa o Comep, a Almada e também o Festival para Jesus. Por isso que essa cidade aqui, mesmo que algumas notícias ruins, mas nós acreditamos em Deus. Mas, senhor presidente, eu estou usando, e nesse exato momento, né, tem um cidadão que está sendo sabatinado pelo Congresso lá, que muitos brasileiros estão em protesto na rua agora. Vi na Globo News, no meu gabinete. Eu nunca vi, a primeira vez na história do Brasil, que está sendo sabatinado o ministro, né, da Suprema Corte deste país, e está tendo o levante popular da rua, que é contra o ministro. É isso que eu digo. Mais uma malandragem do governo Temer. Quando eu disse assim, colocar a raposa para tomar conta do galinheiro. Se uma reunião entre si, vereador Roberto Gomes, escolhe o ministro, que ele, quando um discurso na USP, em 2002, ele disse, não foi eu, né? Está aí na Folha de São Paulo, no Estado de São Paulo, que se ele exercesse um cargo público, jamais ele pegaria uma posição dessa. Mas tudo bem, deixa aquela banda podre lá do Congresso, né, falar por si. Mas e o povo não é bobo, não. O povo hoje está sabendo o que se passa no Brasil, né? Então, e depois vem mais coisa por aí, a reforma da Previdência, que vamos discutir demais aqui. É o levante popular aí, da Avenida Paulista, Copacabana, Leblon, Praça dos Três Poderes. Mas eu estou usando esse pequeno expediente, senhor presidente, é para dizer que hoje em Anápolis existe 955 pessoas desempregadas, funcionário da TCA. Está ali um do LIS dele, meu amigo Silvino, fica de pé aí, Silvino. Ex-funcionário da TCA está aí. Uma firma que mandou todo mundo embora, não acertou com o seu funcionário, vereador Chaves. Está aí, no mundo da amargura. 955 funcionários. Eu pediria aos líderes, já vieram alguns me perguntar, nós vamos fazer um levante no Ministério do Trabalho, que desatar esse nó que está sendo aí, vereador Jean. Como vai ser dessas famílias? Quais 1.000 pessoas, ex-funcionário da TCA, extinta, que eu não sei se ela entrou em concordato ou não, se é uma massa fálida, não sei. Pois é, direito trabalhista, então não está aí na rua, né? Então, mais um problema que está acontecendo na nossa cidade. Então, fica aí, estou usando essa tribuna hoje para dizer isso aqui em público, no meio de comunicações, que quais 1.000 pessoas passaram o Natal sem emprego. Começou o ano sem emprego, está aí. E tem alguns que não entraram no para pegar o seguro-desemprego. E por último, senhor presidente, estou fazendo um requerimento que deve vir a essa casa amanhã ou segunda-feira. Segunda-feira não tem sessão. Até o vereador Roberto Gomide podia me ajudar nisso aí. Eu estou pedindo informações, vereador, você que foi executivo, é que como que é essa transação, quanto que a Anápolis ganha no pedágio? No pedágio. Então, você é a pessoa mais fácil de falar aqui, que você implantou no governo de vocês, porque se nós estamos tomando manta ou não, que é uma lei federal, eu sei que Guaianá participa de uma metade do bolo, dessa receita, também a cidade de Teresópolis, e Anápolis, quanto que é? Então, estou emitindo um requerimento para o DENIT para ver quanto que a nossa cidade arrecada aí. Que alguém me aborda e eu não sei. Falei, mas você é vereador e não sabe? Eu deveria saber. Mas vereador não é Deus também para saber de tudo, não. Então, me fizeram isso ontem, essa pergunta, eu não pude responder. Então, estou enviando um requerimento para o DENIT para ver quanto que Anápolis participa. Se é 1%, 0%, 0,3%, nós queremos saber aí. E o mais fácil para falar nisso aí é o ex-prefeito, que hoje é detentor de uma cadeira nessa casa do Poder Legislativo. Então, senhor presidente, é isso aí. E amanhã, qualquer coisa aí que se tiver na cidade, nós falamos mais sobre a cidade de Anápolis. Obrigado.
Obrigado, Maurão. Encerro o pequeno expediente e declaro aberto o grande expediente. Convido a palavra a Dortelli Júnior, por até 10 minutos.
Senhor presidente Hamilton Filho, os colegas da imprensa, os nobres vereadores, eu quero hoje parabenizar líder Jackson Charles, o secretário de obras Vinícius Alves de Souza. Ele recebeu, encaminhado por nós, um requerimento, e eu tive a ajuda aí do Jackson, que é o líder do prefeito, e a operação Tapa Buraco ontem chegou no bairro Itamaraty. Então ali, Jean Carlos, naquele semáforo que é fruto do seu trabalho na legislatura passada, estava um buraco ali, até acidente aconteceu, né? Estava de fora a fora. E realmente foi sensível o secretário Vinícius. Às vezes a gente cobra, fiscaliza, mas também a gente tem que parabenizar quando a obra chega. Então, fiquei sabendo, os próprios comerciantes ali me ligaram, os moradores ficaram alegres, e eu tenho que parabenizar o secretário aqui na tribuna e também já contar com o apoio do secretário de Meio Ambiente, que hoje deve chegar lá também um outro requerimento de acordo com a sua pasta. Mas não é sobre isso que eu vim à tribuna. Eu venho falar hoje em relação ao período de carnaval na cidade de Anápolis, aos eventos que as diversas igrejas realizam na cidade. São muitas, Mauro Severiano. O senhor conhece todos eles. Porque além do COMEP, realizado pela Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis, além do MADA, realizado pela Assembleia de Deus Madureira, existe também os Chamados para Fora, que é realizado pela Assembleia de Deus Vila Nova. Existe o Acampamento Fiel, que é realizado pela Assembleia de Deus Filadélfia. Existe o acampamento que reúne mais de 300 jovens, que é realizado pela Assembleia de Deus El Shaddai. Existe o Festival de Jesus, que também aqui é muito comentado. da Igreja Católica, mas a Igreja Quadrangular, a Igreja Batista, todas essas igrejas, vereador Antônio Gomide, elas estão em trabalho na época de carnaval. E aqui, professor Geli, eu quero falar um pouco sobre esses que a Assembleia de Deus realiza, que no Brasil tem mais de 60 anos. O primeiro congresso realizado no Brasil foi em 1943, na data de 9 de 6 a 13 de fevereiro de 1943. Desde essa época em que a Assembleia de Deus no estado da Bahia se uniu com a juventude da Assembleia de Deus do estado Sergipe, eles não pararam mais de crescer na nação brasileira. Então já é mais de 60 anos que acontece esses congressos, vereador João da Luz. E na nossa cidade não é diferente. Começou com o Comep, depois a Igreja Assembleia de Deus participava no ginásio Rio Vermelho, em Goiânia, depois nasceu aqui no outro ministério, que é o Madureira, e hoje, e recebia de muitas cidades circunvizinhas, Séries, Goianésia, Jaraguá, e muitos outros, Taguaru. De Brasília vinha mais de 20 ônibus. Agora essas cidades também realizam os seus. Isso não é ruim. Se a gente olhar pela a parte do desenvolvimento econômico, o turismo religioso, a participação, a gente vai ter um número menor de turistas. Mas por outro lado, a gente vê que a ideia é boa, é tanto que as cidades pequenas estão também fazendo e copiando isso. Se o nosso comércio ele é forte, atende mais de 20 cidades circunvizinhas, é normal que as outras cidades também comecem a fazer. E esses congressos que as igrejas evangélicas, católicas realizam, como muito diz, muito bem já colocou aqui o Lélio, o Elias, o João da Luz, o Maurão, eles trazem diversos resultados positivos à sociedade. E Anápolis tem visto isso, porque conhecemos gerações, pais que criaram seus filhos e agora netos que crescem nos ensinamentos que são passados nesses dias de congresso. São casamentos que nascem nesses congressos. São perdões. Pessoas que liberam perdão a outras pessoas. Então a gente tem que exaltar, porque a cidade de Anápolis, presidente Hamilton, não tem outro tipo de comemoração, de festividade nesses dias. É por isso que essa Câmara, é por isso que essa Casa de Leis nessa semana, muitas falas são em favor disso. É porque realmente o Executivo não pode deixar de apoiar. É o primeiro ano do prefeito Roberto Naves e a gente acredita na sua sensibilidade, a gente acredita na sua parceria para poder continuar o apoio a esses eventos na cidade de Anápolis. Então eu queria deixar aqui o meu agradecimento, o meu desejo de sucesso aos líderes, ao Eberson, ao comandante Santana, ao Júlio César, ao Francisco Nascimento, ao padre Rogério, a todos, ao Raimundo Saraiva, ao pastor Washington, ao pastor Jesus, a muitos que estão na coordenação desses eventos. Eu quero agradecer também a todos os colegas que a gente vê, o vereador Lizê, que é unânime esse apoio dessa casa. Todos os vereadores, todos os pares têm essa sensibilidade, porque sabe o que é importante para a cidade de Anápolis. E esse evento é importante para a cidade de Anápolis. Eu quero devolver a palavra ao presidente Hamilton e muito obrigado.
Obrigado, Tele Júnior. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Eliseu José Borges por até 10 minutos.
Obrigado, vereador Hamilton Filho, nosso presidente, por essa concessão. Em seu nome, cumprimento toda a mesa, cumprimento demais pares, a imprensa que nos assiste nesse momento. Primeiramente, eu tenho dois assuntos aqui, mas o primeiro é repercutir uma visita ilustre que nós tivemos aqui ontem na Câmara. Passou por aqui nosso deputado Rubens Ottoni, trazendo boas notícias. Nós precisamos, nesses tempos bicudos aí, Maurão, financeiramente, é importante que nós tenhamos esse tipo de informação. Essa Câmara, essa Casa precisa muito de boas informações. E o deputado Rubens Ottoni passou aqui dizendo as suas emendas. Só esse ano, agora já de janeiro para cá, ele já liberou mais de 3 milhões, né, para diversos setores da cidade. Isso foi passado, ontem ele esteve aqui visitando primeiramente a bancada do partido, depois nós estivemos junto com o presidente, né, o vereador Leandro também estava conosco, né, na apresentação da relação de emendas, inclusive lembrando também que tem uns resíduos, na realidade mais de 7 milhões em emendas já em andamento, que já estão sendo utilizadas, uma delas, vereador Valdete, é justamente para o nosso estádio Jonas Duarte. Né? Nós temos lá emendas na ordem de mais de 3 milhões, já foram usados 400 milhões no início da obra, mas as coisas continuam caminhando. E temos aí isso aí, temos outras emendas também de outros deputados que complementam essa necessidade, né, de uma área tão importante para o lazer do anapolino. E diversos setores, ele fala ainda, nosso deputado, a gente gostaria que o pessoal use um jargão diferente, democracia e republicano. Eu acho que isso aí não existe essa diferenciação, nós somos uma república democrática, mas de qualquer forma, hoje no jargão político, o republicano seria uma pessoa mais suprapartidária, e ele é assim, inclusive. Tony Gomide sabe aí muito bem, algumas das coisas que foram realizadas foram conquistadas ainda mandatos de prefeitos anteriores que foram concluídos aí nos últimos 8 anos. Formos olhar aí, boa parte do que nós realizamos em termos de obras estruturais, obras de CMEs, PSF, UBS, quadras cobertas, tudo isso tem uma retaguarda, tem um apoio forte, né, do nosso deputado. E ele visita, ele é realmente um deputado que identifica com Anápolis, mas não só com Anápolis. Nós estivemos visitando outras cidades, a gente vê a movimentação dele, ele visita praticamente todas as cidades do estado, mais de 200 cidades por ano. Então, por onde quer que a gente passe, João, tem o rastro do Antônio Gomide, ou do João Gomes. Me desculpa, só estou falando de prefeito aqui, do Rubens Ottoni. Então, é realmente sensacional a forma com que ele trabalha. E ele abre aí, inclusive abriu democraticamente, para nós vereadores. Olha, apresentem emendas, isso não só para o partido. Falou, deixou isso aí aberto. Apresentem emendas que são importantes, nós levaremos para frente e, se possível, estaremos concluindo. Então, portanto, ele abriu essa situação para todos. E ele vai falar aqui, qualquer dia desse, ele está disponível também para vir falar de nós, para nós, das coisas que estão acontecendo no governo federal, e quer apresentar também, colocar a sua atividade, né, o seu trabalho à disposição dessa Câmara. Ele, como eu disse, ele atua no estado como um todo e fortemente, vocês podem acreditar nisso, mas obviamente a casa dele é aqui, né? Então é aqui que ele tem esse carinho todo especial. Então nós temos aí, temos além do estádio, né, nós temos obras aí por todos os setores,
construção também, reforma, ampliação de UBS, temos até sistema de drenagem para Fernando Costa. Então, uma quantidade de emendas aí bastante significativa para o nosso município. Bom, é isso. Mas o nosso presidente vai agendar futuramente, acredito que no mês de março, ele estará aqui conosco falando um pouco mais dessas questões. Mas encerrando essa parte aí, eu gostaria de falar de um outro assunto também, que tem sido bastante falado aqui hoje. Das questões do carnaval. Nós estamos aqui, também nós temos o asilo São Vicente de Paulo, que a nossa vereadora Vilma conhece muito bem, está completando 86 anos amanhã, né? Então, mas a comemoração será no domingo. Nós estamos lá fazendo reforma, lá é uma situação, aqui divulgando o trabalho lá, nós atendemos deficientes mentais. Tem o nome técnico de mentecapto, mas são deficientes mentais. Nós temos lá cerca de 40 internos lá. É um trabalho bastante hercúleo, né, da Sociedade São Vicente de Paulo. Trabalhamos firmemente para a manutenção daqui lá, temos ajuda da comunidade, mas precisamos ter mais apoio dos organismos públicos. E são pessoas que tem o perfil do assistido vicentino, que são aquelas pessoas carentes, viu, vereador de Lacerda? São pessoas realmente carentes. Então, se a família tem condição de cuidar, ela vai cuidar. A Sociedade São Vicente de Paulo só cuida quando não é possível, quando a gente vê a deficiência para o cuidar daquela pessoa, daquele cidadão no meio familiar. Aí nós acolhemos. E será comemorado no próximo domingo, às 14 horas, nós teremos lá uma missa solene, né, em comemoração a isso. E gostaria, aí, quem tiver disponível e puder participar, será muito bem-ido ao nosso... E conhecer também, conhecer aquele trabalho lá que é importante, não é mesmo, vereadora? A vereadora Vilma conhece bem lá, então seria muito interessante que nós estivéssemos lá participando e conhecendo aquela instituição que presta um serviço de relevância extraordinária, sem outra situação que possa servir aquela população na região. Pois não, vereadora, à disposição.
Eu quero aqui, a maioria dos meus nobres colegas aqui, ninguém se dispôs a me defender, então tem que ser eu mesmo. Então, tudo aqui falando, né, que o novo vereador falou, a Vilma conhece muito bem a vida do asilo, é lá da... eu vivo
ela não
lá,
mora
né?
Lá.
Então, eu vivo lá, gente, mas eu ainda não estou internada lá. Eu estou preparando, né? Eu estou preparando e agora a minha responsabilidade é maior, porque quando eu for, vou levar vários nobres colegas comigo. Mas eu quero parabenizá-lo, vereador, pelo convite a todos aqui. Gente, é um lugar realmente o qual, se eu ainda estiver nessa idade, ainda estiver aqui, nessa idade, hein? Preste bem atenção. Eu vou realmente, talvez, para lá, porque é um lugar muito agradável, é um lugar diferenciado, onde os nossos idosos, gente, não têm vontade de sair. Eles estão ali porque eles gostam e querem estar ali. E uma dessas coisas a gente deve realmente à Sociedade São Vicente de Paula, que cuida muito bem desse abrigo.
Bom, e esse asilo está comemorando 86 anos, boa parte dele lá nessa região. Só lembrando aqui que esse asilo foi aqui na escola normal, na escola Professor Faustino, na época ficou muito centralizado, o governo estadual quis aquela área e trocou conosco naquela área lá próximo ao posto presidente. Mas lá, lembrando, vereador aqui, vereador Mauro, lá no, o senhor não poderia se instalar lá, pelo menos por enquanto, né? Depois de 7 anos de mandato,
não,
talvez, né?
Porque... Eu quero só parabenizar você e seu pai, eu convivi com ele 8 anos nessa Casa de Leis, ele era um grande colaborador daquele asilo, sem sombra de dúvida. Souza Borges era assiduamente um frequentador, levava recurso financeiro para lá, cesta básica. Então, parabéns por levantar a lebre. Mas não tem problema não, se eu for para o asilo, já estou no asilo mesmo, não se preocupe com isso. O importante é que eu estou aqui com essa idade, eu me preocupo mais com essa juventude de 22, 23 anos, que está cheia de droga por aí. Mas eu sou um cara bem vivido e muito bem em cabeça.
Obrigado, vereador Mauro. E concluindo aí, só lembrar mais uma vez, o Festival de Jesus, né, está na sua 30ª edição, vai ser realizada no Rincão João Paulo II, ali, que também é dentro de uma área vicentina. A Sociedade São Vicente de Paulo gentilmente cedeu a área para que fosse edificada aquela obra lá. É uma obra, hoje ainda está em andamento, mas já acolhe razoavelmente bem, né, a comunidade, e eles ficarão lá todo o fim de semana, todo o período de carnaval, louvando, rezando e se divertindo também, porque é uma confraternização também. É um momento muito especial, acho que de todas as igrejas, o vereador Teles Júnior falou aqui. Então a Anápolis tem essa característica, né? Nosso carnaval, o carnaval popular praticamente não existe, mas o carnaval dentro do ambiente religioso é bastante forte, e é isso que tem que, e é assim que tem que ser. É, a compreensão de todos, a participação de todos nesses eventos e, se possível, dentro do possível, a participação, a colaboração da prefeitura fomentando e dando mais suporte a essa realização que é tão importante em todas as hostes religiosas. Obrigado, vereador, presidente Hamilton, devolvo a palavra.
Obrigado, Lizia Borges. Não havendo mais inscritos no grande expediente, declaro encerrado o grande expediente e solicito ao vereador Fernando Paiva que faça aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Bom dia a todas, bom dia a todos. Aferição de quórum. Vereadora Eliner Rosa, vereadora Vilma Rodrigues, vereador Dominguinhos do Cedro, vereador Luiz Lacerda, vereador Luzimar, vereador Tele Júnior, vereador João da Luz, vereador Valdete, vereador Américo, vereador Deusmar Japão, vereador Mauro Severiano, vereador Lisier José Borges, vereador Jean Carlos, vereador Antônio Gomide, vereadora professora Geli, vereador Leandro Ribeiro, vereador Hamilton Filho, vereadora Thaís, vereador Fernando Paiva, vereador Lélio Alvarenga. Quórum suficiente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta presente a ordem do dia. E solicito o seu secretário faça a leitura das matérias constantes da ordem do dia.
Veto 9/2017 do Executivo. Veto total por inconstitucionalidade ao autógrafo de lei 73/2016 que cria o programa Empresa Amiga da Educação Infantil no município de Anápolis. Esse veto tem um pedido de vista do vereador Luiz Lacerda.
Vistas concedidas. Palavra, secretário.
Veto 10/2017 do Executivo. Veto total por inconstitucionalidade ao autógrafo da Lei 78/2016, que institui o Programa Municipal de Apoio à Entidade e Hospitais Filantrópicos sem fins lucrativos e dá outras providências. Iniciativa, Pedro Mariano.
Presente projeto, o parecer da parecer da Comissão de Justiça foi pela manutenção ou pela rejeição do veto, secretário?
Pela manutenção.
Então, com parecer favorável da Comissão de Justiça da ação, está em discussão.
Presidente, tem outros vetos na pauta aí.
O 9 tem pedido de vista do vereador Luiz Lacerda.
E o outro?
O 10 tem... Esse está em discussão, não?
Do outro lado.
Ah, do outro... Não. Então, vamos chegar lá, estamos votando o segundo.
Só porque já tinha pedido vista?
Não. O primeiro. Tem pedido de vista também? Aí eu não tinha lido a vista, então, desculpa.
É porque chegou agora esses vetos aqui. Então, esse aqui tem um pedido de vista do vereador Américo. Vamos para o terceiro veto.
Vistas concedidas. Do Pedro Mariano, vista vereador Américo.
Terceiro, veto 11/2017 do Executivo. Total por inconstitucionalidade do autógrafo 81.
Se der tempo, não for lido o projeto, eu vou pedir vista desse outro projeto. A gente tem que analisar friamente que é um projeto que não significa tanta coisa para a cidade de Anápolis. Eu gostaria de pedir vista do terceiro projeto aí. Do veto.
Dispõe sobre a obrigatoriedade da empresa de transporte público urbano do município disponibilizar aos usuários e passageiros sinal de internet via Wi-Fi. E esse projeto aqui é do Sargento Pereira.
Vista concedida. Próximo projeto, secretário.
Agora projeto da vereadora professora Geli. Dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina à dona Berenice Piana e determina outras providências.
Projeto das comissões Justiça e Educação favoráveis ao mesmo está em discussão.
Discutindo, presidente. Discutindo a
autora.
Senhor presidente, na verdade, esse título de cidadania, Berenice Piana, é uma oportunidade que nós encontramos junto com a Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Anápolis, para poder trazer aqui a essa cidade a senhora Berenice Piana. Berenice Piana, ela é coautora da lei, das políticas públicas para os autistas no nosso país. Ela tem um filho de 21 anos que é autista e que a incentivou a trabalhar nessa grande luta em prol dos autistas do país. Ela viaja o Brasil todo, é embaixadora da ONU e sem dúvida nenhuma, é uma pessoa que merece o reconhecimento da população anapolina por tudo que ela faz para os autistas no nosso país. E ela estará aqui, não só recebendo o título, mas trazendo uma fala para os pais, para os profissionais e para os educadores sobre o autismo e, sobretudo, pela clínica escola, que é uma grande luta, é o sonho de todo pai de autista que Anápolis possa ter uma clínica escola. E já está, inclusive, agendado o dia dela estar aqui e, sem dúvida nenhuma, nós queremos a participação de toda a Casa de Lei. Muito obrigada, senhor presidente. E peço o apoio dos pares no sentido da aprovação desse projeto.
O projeto está em discussão. Discussão encerrada. Projeto de decreto legislativo. Discussões encerradas, está em votação. Votação nominal, vereador Américo.
Favor.
Vereador Hamilton Filho, também voto favorável ao projeto. Vereador Antônio Gomide.
Favorável ao projeto, presidente.
Deusmar Japão.
Favorável ao projeto.
Domingos Paula.
A favor, senhor presidente.
Pastor Elias Ferreira.
Favorável.
Eliner Rosa.
Favorável.
Jackson Charles. Está. Vereador Jean Carlos.
Favor.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Fernando Paiva.
Favorável ao projeto.
Leandro Ribeiro.
Favorável, senhor presidente.
Lélia Varenga.
Favorável ao projeto, senhor presidente.
Luiz José Borges.
Favorável.
Luiz Lacerda.
Favor, presidente.
Luzimar Silva.
Favorável.
Professor Geli.
Favorável.
Mauro Severiano.
Eu estava dando a entrevista, ele não pode discutir. Não, eu já sei que já passou, mas...
Não, infelizmente.
Então, vou obedecer a ordem da casa. É uns projetos aí que... Vou votar favorável, porque eu nunca votei contra projeto de cidadão anapolino.
Tele Júnior.
Favorável.
Thaís Gomes.
Favorável.
Valdete Fernando Moreira.
Favorável.
Vilma Rodrigues.
Favorável.
Proclamando o resultado, com 21 votos favoráveis, para estar aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra do secretário na votação dos requerimentos.
Leitura de requerimentos. Vereador João da Luz. Moção de aplauso a ser encaminhada ao presidente da IEADA, pastor José Clarimundo, e esposa, pastora Maria Odete César. Vereador Jean Carlos solicita, junto à Secretaria de Obras, serviço de limpeza em Boca de Lobo, na rua Mauá, setor central. Vereador Luzimar Silva solicita, junto à CMTT, retirada de rotatória na Avenida Pedro do Vico, em frente à entrada do Cemitério Parque. Vereador Jean Carlos solicita a Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na rua São Francisco de Faria, número 35. Vereador Jean Carlos solicita a renovação do convênio de sistema de verificação de óbito. Vereador Jean Carlos solicita a Secretaria de Obras a construção de uma passarela na rodovia 060 entre o quilômetro 89 e 90. Vereador Leandro Ribeiro solicita, junto à CMTT, redutor de velocidade na rua Quintino Bocaiúva, travessa com a rua Gideon Centro. Vereador Deusmar Japão solicita a Secretaria de Meio Ambiente, Serviço de Drenagem no Córrego Catingueiro, no bairro Jardim Petrópolis. Vereador Deusmar Japão solicita a Secretaria de Obras, Serviço de Tapa-Buraco na rua Toniel Mota, bairro Dom Pedro II. Vereador Deusmar Japão solicita, junto à Secretaria de Obras, serviço de manutenção na Praça Manuel Lemes, Jardim Petrópolis. Vereador João da Luz, requer a Secretaria de Iluminação, Instalação e junto à CMTT, instalação de lombofaixa. O endereço aqui está... Deixa eu achar o endereço aqui. Avenida Nicola Bittar, quadra 14, lote 2, bairro JK, Nova Capital. Vereador Deusmar Japão, solicita à Secretaria de Obras reparo de iluminação no setor Jardim Suíço, em especial na rua Caetés. Vereador Deusmar Japão, solicita à Secretaria de Obras serviço de manutenção na Praça Badia Dair, na Avenida Mato Grosso. Continua, vereador Deusmar Japão, junto à Secretaria de Educação, contratação de professor para a Escola Municipal Raimunda de Oliveira. Vereador Deusmar Japão, junto à Secretaria de Obras, serviço de roçagem e limpeza na rua Frederico Machado, Residencial Veneza. Agora, vereador Pastor Elias, solicita junto à Secretaria de Obras substituição de lâmpadas queimadas na rua 6, Residencial Nova Aliança. Vereador Pastor Elias, solicita o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Afonso Prado. Vereador Jean Carlos, solicita o serviço de tapa-buraco na rua Avenida Guanabara, Aldeia dos Sonhos, bairro. Vereador Jean Carlos, solicita serviço de pintura de lombofaixa, locomoção e colocação de placas junto à CMTT. Vereador Jean Carlos, solicita construção de uma escola municipal no bairro Somerville. Vereador Jean Carlos, solicita serviço de tapa-buraco na rua Guimarães Natal Centro. Vereador João da Luz, requer a CEMED realização de obras urgente no CIMEI Arnaldo Steckelberg. Vereador João da Luz não está presente, vou pular os requerimentos dele. Vereador Leandro Ribeiro, junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na Travessa Saad, quadra 12, Residencial das Rosas. Vereador Leandro Ribeiro, solicita à Secretaria de Meio Ambiente, serviço de poda de árvore na Avenida Pinheiro Chagas, bairro Jundiaí. Vereador Leandro Ribeiro, solicita junto à CMTT pintura de faixas de pedestre na Avenida Senador Ramos Caiado, bairro Jundiaí. Vereador Leandro Ribeiro, junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na Rua 2, bairro Santa Clara. Vereador Leandro Ribeiro, solicita junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na Rua JM, Setor Sul, Jamil Miguel. Vereador Lizia também não está em plenário. Oh, perdão, Lizia. Tô te procurando aqui, ó. Com perdão, vereador Lisier, solicita o serviço de tapa-buraco junto à Secretaria de Obras na extensão da rua Toniel Mota, bairro Dom Pedro II. Vereador Lisier, solicita o serviço de tapa-buraco em toda extensão na rua Almeida Júnior, bairro São José. Esse nunca está ausente, viu, vereador? Me desculpe pelo relapso aí. Vereador Luzimar Silva, requer o serviço de tapa-buraco no bairro Santo André. Vereador Luzimar Silva requer troca de lâmpada no Residencial das Flores. Vereador Luzimar Silva junta à Secretaria de Meio Ambiente, serviço de poda de árvore no bairro Vivian Park. Professora vereadora Geli Sanches, serviço de tapa-buraco em toda a região no bairro da Alameda dos Sonhos. E por fim, vereador Valdete, que requer serviço de limpeza e roçagem na rua Indianápolis, Residencial Ayrton Senna. Serviço de poda de árvore na rua Colônia Libanesa, Polo Centro, segunda etapa. E por fim, senhora presidente, solicito o serviço de limpeza e roçagem na rua Bernardo Saião, Vila Nossa Senhora da Badia. Por fim, é só, senhora presidente, os requerimentos.
Requerimentos em discussão.
Algum vereador na discussão dos requerimentos?
Eu.
Vereador Zimar Silva.
Sobre aquela rotatória, presidente, ali do frente ao cemitério Parque, que a autoridade olha com carinho, aquela rotatória onde estive ali por mais de uma hora, os caminhões com bastante dificuldade para desviar, e ela tinha muita importância quando a entrada do cemitério Parque era ali à frente a pelo do veículo. Agora passou ali pelos fundos, pela Vila União, então aquela rotatória está sendo em vão ali, prejudicando muito o trânsito naquele local. Só isso, muito obrigado.
Requerimento em discussão. Discussões encerradas. Os requerimentos estão em votação. Os contrários se manifestem. Os requerimentos são aprovados. Tem um requerimento aqui de inclusão de um projeto na pauta, que é o projeto 033-2017. Houve a tramitação nas comissões, houve a aprovação na Comissão de Justiça e Redação, bem como Comissão de Educação e Cultura e Comissão de Finanças. Os requerimentos subscritos pelo vereador Pastor Elias e Lélio Varenga, para incluir esse projeto na pauta. Trata da autorização do município de Anápolis a celebrar convênios. Pode me secretário ler aqui a emenda e o artigo 1º para a gente poder entender o teor do projeto.
Projeto vereador Lélio Alvarenga e pastor Elias Rodrigues. Autoriza o município de Anápolis a celebrar termos de fomento com as entidades que menciona para a realização das atividades religiosas ligadas ao calendário de turismo religioso da cidade de Anápolis.
Isso é emenda, Jacques. Isso é emenda.
Senhor presidente, não está na pauta esse projeto.
É o requerimento de pedido do plenário para incluir na pauta. Exatamente.
Eu participei das comissões lá. Vai entrar na pauta hoje?
Estou fazendo pedido a isso para o plenário autorizar.
Ah, ok.
Então, só para a gente entender o projeto.
Senhor presidente, eu só queria o CAPT aí, que foi lido.
Ele leu emenda, Jacques.
Hã?
Leu emenda.
Beleza, porque tem o CAPT na emenda aí, tá?
Não, é a emenda, né? Estou pedindo autorização do plenário para incluir na pauta. Não vou consultar as lideranças partidárias para que possamos incluí-lo na pauta. O artigo 1º aqui, para resumir o que é o projeto, eu vou ler aqui o artigo 1º, que vai resumir o que é a intenção do projeto. Fica o município de Anápolis autorizado a celebrar termos de fomento com instituições para repasse de auxílio financeiro para a realização de atividades religiosas, que tradicionalmente já fazem parte do turismo religioso da cidade de Anápolis. Em resumo, o projeto é isso. Então, vou consultar as lideranças partidárias.
Discutindo.
Não, primeiro vamos incluir na pauta. Aí vai discutir. Tem inclusão na pauta pela liderança do Partido dos Trabalhadores, vereador Antônio Gomide.
De acordo, presidente.
Pela liderança do PSDB, vereador Mauro Severiano.
Favorável.
Pela liderança do PTB, vereador Jean Carlos.
Favorável.
Pela liderança do PV, vereador Domingos Paula. Pela liderança do PHS, vereador João da Luz.
Favorável.
Pela liderança do PMN, vereador Tele Júnior.
Favorável.
Pela liderança do PDT, vereador Valdete Fernandes Moreira.
Favorável também.
Pela liderança do PMDB, vereador Erline Rosa.
Favorável.
Pela liderança do PSC, vereadora a Vilma.
Favorável.
Pela liderança do PSL, vereadora Thaís Gomes.
Favorável.
Pela liderança do PTN, vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Solidariedade também é favorável. Então o projeto está incluído na pauta de votação e declaro o projeto em liderança do no sábado no plenário, agora está, vereador Jackson Charles, pelo PSB. Inclusão na pauta, Jacques.
Aprovado, de acordo.
O projeto, então aprovado pela unanimidade das lideranças partidárias, o processo está em discussão. Já inscrito o vereador Mauro José Severiano.
Só queria que o autor do projeto explicasse para o plenário, para a população lá fora, que eu estava em dúvida quando eu assinei aí, eu faço parte da comissão, nós fizemos reunião agora há pouco, porque não para todos, eu falei para ele que não para todas as igrejas, que tem várias igrejas, tem mais de 800 igrejas em Anápolis. Eu falei para ele que colocasse só para os eventos religiosos, que são 4. E se eu estiver errado, a Vossa Excelência pode me corrigir. Então, por isso que eu assinei, que isso é bem-vindo. Eu acho que nossos eventos aqui precisam de muita ajuda financeira, assim, todo tipo de doação. Nós precisamos, que são vários ônibus que vêm de outra cidade e muitos vêm até do exterior, do Paraguai, Uruguai, Bolívia, para participar dos nossos eventos religiosos. Então, se for para todas as igrejas, não, aí quebra. Quebra o município. Então, se for para 4 eventos só, tudo bem. Ok, só isso.
Discutindo?
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na discussão, vereador Jackson Charles.
Projeto importante, senhor presidente, tomando como base a cultura anapolina. Anápolis hoje tem um reconhecimento nacional que, nesse período carnavalesco, conhecido aí em outras cidades brasileiras, que fazem aquelas festas mundanas com algazarras, muita bebida, muita quebradeira, muita sujeira, Anápolis se recolhe na sua espiritualidade, na busca de orientação religiosa e espiritual. Então, é um projeto importante dentro da cultura anapolina. Vale ressaltar que esse trabalho ele já vem sendo feito há vários anos. E a nossa preocupação, senhor presidente, em fazer essas pequenas alterações é exatamente para que não fique de fora entidades religiosas que também desenvolvem há vários anos esse trabalho e que não estavam contempladas nesse projeto original. E para se fazer justiça, nós fizemos essas pequenas alterações, vereador Lélio, exatamente para demonstrar o interesse do executivo em estar apoiando esse tipo de evento. Quem dera se todos os poderes executivos do Brasil se voltassem para ajudar eventos dessa natureza. Então eu quero aqui só registrar aí a defesa das entidades que também já desenvolvem há vários anos esse trabalho, e aí eu quero aqui mencionar pelo menos umas duas, que é a Comunidade Católica Nova Aliança, a Comunidade Católica Nossa Senhora das Graças, né? A Comunidade Espírita também faz um trabalho dentro da sua denominação. Então são entidades que também já desenvolvem nesse período carnavalesco e algumas com um tempo maior além do carnavalesco, mas que fazem parte desse calendário denominado turismo religioso, que já vem fazendo esse trabalho desde 2009. Então devolvo a palavra, senhor presidente.
Espera um pouquinho. Na discussão, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, só para poder informar os colegas que uma reunião rápida que a gente teve aí junto com o vereador Jacques, o vereador Lélio, o pastor Elias e o Leandro Ribeiro, que é o presidente da comissão de finanças, a gente detectou que esse projeto ele ia ficar prejudicado. Então o que a gente fez? A gente fez uma emenda rápida, né, para a gente poder dar uma corrigida, para poder realmente beneficiar essas entidades religiosas que faz justo o carnaval de Jesus na nossa cidade. Então a nossa intervenção no projeto foi para realmente que esse projeto não seja prejudicado e essas entidades que têm interesse de fazer esses eventos festivos aqui na nossa cidade, festivo religioso, que possam, quem sabe esse ano ou até mesmo no próximo ano, pleitear de alguma forma aí para poder fazer um evento que possa contemplar mais pessoas que vêm aí, não só do nosso estado, como do outro estado também. Então, a preocupação dessa casa em tempo foi nesse sentido de realmente fazer essa emenda para que o projeto não seja prejudicado, né? E futuramente quem seria prejudicado são as próprias religiões. Então, a nossa discussão é em cima disso aí, tá? Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na discussão do projeto, vereador Lélio Varenga.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores vereadores, vereador Mauro Severiano, o senhor solicitou a respeito da pergunta, estou te respondendo, pediu me dirigir ao senhor, a vossa excelência, porque essa emenda, na verdade, foi feita, ela veio de bom grado. Eu agradeço ao vereador Dominguinhos, vereador Jacques Chaves, que não está ausente nesse momento, porque, lendo mais detalhadamente, a gente pôde perceber que talvez poderia realmente ser prejudicado, né, pastor Elias? Tivemos uma reunião meio corrida agora de manhã, mas graças a Deus podemos chegar a um consenso, a um denominador comum, em que quem é beneficiado é a cidade de Anápolis, é a sociedade, não é a igreja. Quando nós colocamos esses três movimentos, esses três acontecimentos, porque já vem sendo realizado há anos, há décadas, são 30 anos, 40 anos realizando esses eventos. Nós fomos bem claros no projeto, dizendo que são eventos já tradicionais, que fazem parte do calendário da nossa cidade. Não é simplesmente você chegar e colocar um evento hoje e falar, opa, eu também quero ter. Não. para aqueles que realmente já vêm fazendo há anos e anos, décadas e décadas. Então, baseado nesse pedido desses eventos, das pessoas que representam essas igrejas, porque foi levantado, mas nós temos mil e tantas igrejas aqui. Não é evento para igreja. Não é fomento para igreja, é fomento para os eventos. Aqueles eventos realmente tradicionais de grande porte. Porque não é você reunir 10, 20, 30 pessoas e dizer que é um movimento, que é um evento. Não, não. Foi bem claro o projeto, determinado, tem que ter bases para que possa realmente ser requisitado esse recurso. Ok? Se alguém tiver mais alguma dúvida, estou à disposição para responder. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos os nossos nobres vereadores e vereadoras.
Discutindo, presidente. Na discussão, vereador professor Geli.
Obrigada, presidente. Eu fui relatora do projeto na Comissão de Educação e, sem dúvida nenhuma, nós acreditamos que todos os investimentos voltados para o bem e voltados para a família, e sobretudo esses eventos religiosos, né, independente de qual igreja que está realizando, tira os jovens das ruas, tira os jovens das coisas que possam prejudicar até mesmo a saúde e também acaba com a violência. Sem falar do grande turismo religioso que a cidade recebe. E é até muito interessante que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico possa preparar até com comércio para receber as pessoas que vêm visitar a nossa cidade nesse período de carnaval para o turismo religioso. É uma quantidade muito grande de pessoas que vêm de várias partes do país e, às vezes, a grande maioria do comércio da nossa cidade está fechada nesse período. Então é muito importante esse preparo da cidade para receber as pessoas que vêm, atraídas pelos grandes congressos que são realizados aqui em Anápolis. E nós temos muita coisa boa, muita coisa bonita para mostrar na nossa cidade, e é muito importante a preparação da cidade para receber esses turistas. E sem dúvida nenhuma, poder anunciar o nome de Jesus é algo extraordinário, e eu gosto sempre de declarar, principalmente nessa casa, que Anápolis é do Senhor Jesus. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli. Na discussão, o vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, eu primeiro quero dizer que eu sou a favor de qualquer ajuda, qualquer fomento às igrejas aí para a realização dessa atividade durante o carnaval, que Anápolis se destaca aí já no cenário nacional pelo nosso carnaval religioso. Então é importante que a gente realmente possa estar ajudando o município, possa estar fomentando cada vez mais, que eu vejo que o caminho aí para os nossos jovens, para essa juventude que está aí hoje, é justamente buscar a Deus, que só Deus para dar jeito no que nós estamos passando hoje em relação aos transtornos que a nossa sociedade está vivendo. Agora, minha preocupação em relação a esse projeto é o visto de origem. Nós estamos autorizando aqui o município a fazer repasse financeiro. O artigo 54 da lei orgânica, ele é claro em relação a isso. Isso é competência exclusiva do poder executivo. Não sei nem qual foi o parecer da Comissão de Constituição e Justiça nesse projeto. Mas isso é de competência exclusiva do poder executivo legislar sobre a matéria financeira. Como que nós vamos estar dando autorização para o município fazer esse gasto se não foi de iniciativa lá do próprio município? Então, já que vamos ajudar, eu acho que nós temos que ajudar de forma legal e que o município realmente possa fazer o repasse. Peço ao prefeito para mandar o projeto, acho que ainda dá tempo, ainda tem sessão amanhã, dá tempo da gente resolver esse problema, porque vejo que, principalmente perante o Tribunal de Contas, aí, o município vai ficar impedido de fazer esse gasto se ele for de iniciativa do Poder Legislativo, porque a nossa Constituição, a lei orgânica aqui, ela é muito clara em relação a isso. Apenas essa observação. Mas quero dizer que no mérito aí do repasse, da ajuda financeira pelo município, eu sou totalmente favorável e vamos fazer da forma correta. Vejo que dessa forma nós não vamos ter condição, o município, de fazer esse repasse. Fica apenas a dúvida, mas sou favorável a essa ajuda para as igrejas.
Obrigado, Luiz Lacerda. Antes de passar para o próximo orador, até peço ao secretário aqui para apresente ao plenário o parecer da Comissão de Justiça da Ação, e caso também a Procuradoria da Prefeitura entenda que o projeto é ilegal, tem o poder do veto lá ainda, que pode, né? É, mas sim, a gente vai, sendo votado hoje e amanhã, certamente encaminharemos esse autual de lei amanhã ainda ao executivo, e eles farão essa questão do veto ou sanção. Peço ao secretário faça leitura do parecer da CCJ para dar tranquilidade aos demais vereadores, logo em seguida discutindo o vereador Jean Carlos.
Parecer sobre o projeto de lei 33 de 2017 pela legalidade. Trata-se de projeto de lei pela legalidade autorizar o município de Anápolis a celebrar termos do fomento com as entidades que mencionam o determinado projeto. Apresentado ao projeto da comissão após distribuído ao relator, a relatora vereadora Vilma Rodrigues. Atendendo à propositura realizada pelos nobres vereadores em pesquisa realizada, encontra-se na Lei 13.019 de 2014, entendimento legal da iniciativa requerida. O artigo 2º do inciso 1º da letra A da lei mencionada, encartado nos autos do processo, afirma que a organização da sociedade civil, a entidade provada sem fins lucrativos, perceba todas as entidades mencionadas no projeto de lei, possuem fins associativos filantrópicos, voltado aos anseios da comunidade anapolina. Realizam trabalhos voltados para essa cidade desde o início da conjuntura social e comunitária desta comarca, como ajuda a creches, asilos, ações sociais e a comunidade local, entre outras atividades. Os referidos congressos já possuem edições avançadas para a manutenção das mesmas. O apoio e ajuda financeira do município nas causas são de super importância, além da movimentação no comércio e redes hoteleiras do município, pois os devidos são realizados na temporada do carnaval. Posto isto, o voto vai pela legalidade da tramitação do projeto nos termos apresentados logo acima.
Apenas deixando claro que não falou sobre o visto de origem, né?
Na discussão, o vereador Jean Carlos.
Já, presidente. Olha, nós temos tido o cuidado na Comissão de Constituição e Justiça de alertar todos os colegas dos possíveis vícios e das possíveis ilegalidades. Agora, todos têm seu livre-arbítrio, sua consciência, né? E, de fato, o projeto, no mérito, inegavelmente, ninguém se discute. É importante, nós sabemos da relevância. Tanto é que o relatório foi aprovado pela maioria da comissão. Mas o alerta do vereador Luiz Lacerda foi um alerta que nós fizemos também, o vereador Luiz Lacerda e eu dentro da comissão. Mas nós entendemos a ansiedade, a perspectiva dos vereadores que apresentaram, e até entendemos que o executivo deve, com certeza, estar anuindo com essa pretensão. Agora, existe realmente esse receio, né? Então, foi aprovado pela maioria da comissão, mas foi ponderado essa possível, né, esse possível entendimento do pai do executivo. De qualquer forma, é na prática que se vai ter realmente conhecimento, portanto nós respeitamos, e a maioria da comissão entendeu pela legalidade. Mas, sem dúvida, no método, inquestionavelmente, faz jus, mas fica essa ressalva que Vossa Excelência abordou, sem dúvida tem pertinência. Nós esperamos que a Procuradoria tenha sensibilidade e possa manifestar no que entender mais correto aí. Mas eu quero parabenizar o vereador Lélio e o vereador Pastor Elias, que sem dúvida no mérito é inegável que o projeto tenha aí um cunho social e relevante. A indicação da Lei 13.000, e me recordo bem o número aqui, ela diz exatamente das instituições, mas ela não supre a restrição do artigo 54. De qualquer forma, fica aí a ressalva, mas certamente nós torcemos para que tenha isso. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. O projeto ainda está em discussão. O projeto original está... O projeto contém emendas. O projeto original está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeira votação. Leio aqui a primeira emenda, de autoria do vereador Domingos Paula.
Emenda do vereador Domingos Paula, do projeto 33-2017. Autoriza o município de Anápolis a celebrar termos de fomento para convênio com as entidades religiosas ligadas ao calendário de turismo religioso da cidade de Anápolis.
Artigo 1º. Fica alterada a redação do artigo 1º do deferido projeto, passando a vigir com a seguinte redação. Fica o município de Anápolis autorizado a celebrar temas de fomento por convênio com as instituições religiosas para repasse de auxílio financeiro para a realização das atividades religiosas que tradicionalmente já fazem parte do turismo religioso da cidade. Portanto, nosso parecer é favorável ao projeto de lei número 33, 2017, na forma da emenda modificada, ora proposto.
A emenda propõe que no projeto original tinha a discriminação das igrejas que poderiam receber auxílio financeiro por parte do município. Que tal aqui? A Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira, Conselho Diocesano de Renovação Carismática Católica, Igreja Assembleia de Deus de Anápolis. A emenda propõe não discriminar essas igrejas. Pode haver outras igrejas que também realizam, como foi citado pelo vereador Tele Júnior, eventos religiosos da mesma magnitude ou menores, que podem receber ajuda do Executivo também. Então, a emenda prevê, autoriza o Executivo a fazer, digamos assim, o convênio, mas não especifica em quais entidades poderão ser feitas. Deixa a critério do Executivo essa questão de escolher com qual entidade será feito o convênio. A emenda está em discussão. Na discussão, o vereador Mauro Severiano.
Eu já tinha discutido o projeto, agora na emenda, senhor presidente. É como diz o vereador Luiz Santos Lacerda e o Jean. Tem um erro grave aí. Esse projeto tinha que vir oriundo do Executivo. A casa, como se diz, eu sempre disse, não voto, nós não temos legitimidade para votar em matéria financeira. Mas como trata-se do mundo religioso, eu não voto contra o mundo religioso, eu sou um homem cristão, é lógico que eu vou votar nessa emenda também. Jamais eu vou votar contra o mundo religioso. Mas tem um vício de origem muito grave aí, sobre matéria financeira. Esse projeto, volto a dizer e volto a frisar, tem que vir do Executivo para cá, não daqui para lá. Então, aí está caráter da Prefeitura e a Procuradoria. Mas tem todo o conteúdo, todo o recheio aí, muito bem bolado, mas nós estamos votando em matéria financeira. Mas eu vou votar assim mesmo, porque o mundo é cristão e eu sou cristão, temente a Deus.
Na discussão, o vereador Domingos Paula, logo em seguida, Jackson Charles.
Senhor presidente, em relação ao que o vereador Mauro Severiano colocou, nós também tivemos essa preocupação. E essa preocupação que nós tivemos, nós suprimimos o artigo 3 e 4 do projeto e deixamos autorizado ao Executivo fazer convênio a qualquer valor. Então é o Executivo que vai autorizar a fazer valor. A gente suprimiu o artigo 3 e 4 aí para os vereadores, para o projeto não ter vício de origem e nem vício de origem financeira. Então fica autorizado a fazer convênio, tá? Eu vou parar.
Obrigado, vereador Domingos. Na discussão da emenda, vereador Jackson Charles.
Verdade, presidente. Eu quero, conforme Vossa Excelência mencionou aí, existem outros eventos também que já fazem parte desse calendário, a exemplo do Santos Onada da Comunidade Católica Nova Aliança, a exemplo do Carnaval com Maria, que já acontece também há vários anos aqui em Anápolis, para os jovens, que fazem parte tradicionalmente desse propósito. Por esse motivo, nós achamos pertinente autorizar o Executivo a celebrar esses convênios, de forma a contemplar todas as denominações tradicionais e que já comprovadamente realizam esses eventos. Com relação ao vício de origem mencionado, eu vejo que cabe ao Executivo acatar ou não essa autorização. Porque o que nós não podemos aqui é legislar sobre aumento, ajuste funcionário, qualquer outro objetivo que venha a influenciar nos cofres públicos e que não seja de interesse do Executivo. Se o Executivo entender que é do interesse dele, vereador Jean, eu não vejo nenhum problema desse projeto ser sancionado, até porque ao sancioná-lo ele está concordando com uma recomendação, com uma autorização dada pela... Até porque ele precisaria de recorrer ao Legislativo
para firmar os convênios também. Então, acredito que é uma questão de interpretação, que eu acho que ele pode sim ser contemplado, ser sancionado. Mas que o projeto é um projeto que contempla as entidades tradicionalmente religiosas, que já vem desenvolvendo um trabalho religioso grande na cidade, e que nós não poderíamos deixar de estar apoiando esse projeto. Eu vou falar.
Obrigado, Jackson Charles. Na discussão, vereador Antônio Gomide.
Presidente, nós vamos votar favorável ao projeto. Mas eu entendo que nós precisamos acertar qual é o método que nós vamos adotar para que a gente tenha independência de como vamos encaminhar os projetos aqui na casa. Essa fala do líder do prefeito me preocupa, porque não tem sentido nenhum nós aprovarmos um projeto aqui, ser vetado, e aqui nós acatarmos o veto depois. Então nós precisamos acertar o método. Acertar o método. Porque à medida que nós acertarmos o método, quem tem que acertar o método? Primeiro, o projeto é um projeto que tem um apelo, e todos os vereadores aqui estão de acordo. Mas nós precisamos acertar o método, se ele vai vir pelo executivo, porque aí entra a questão do visto de origem, ou se pode ser encaminhado aonde o prefeito não vai vetar e pode acatar. Então é uma questão de quê? De conversa. Porque eu pergunto, se nós aprovarmos nesse momento, o interesse não é que a verba seja aplicada? Isso. Se vetar, como é que vai ficar os vereadores que votaram a favor do projeto? Aí nós vamos votar a favor do veto? Então eu acho que é o método. E entendo que esse tipo de projeto pode ser mediado até para podermos ter a independência daquilo que o legislativo estiver votando. Nós temos autonomia depois de dizer, não, nós votamos porque entendemos que é bom para a cidade, né? Porque tem coisas às vezes que é bom para a cidade e que às vezes não é bom para o executivo, claro. Então eu acho que o método é que nós precisamos acertar a mão, mas eu quero dizer aqui que eu sou favorável ao projeto e gostaria de ver realmente que esse convênio possa estar ajudando as entidades, principalmente nesse momento do carnaval.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Na discussão da emenda, vereador Luiz Lacerda.
Presidente, a nossa preocupação é no sentido aí do que colocou também o nosso novo vereador Antônio Gomide. Porque pelo que eu estou sabendo aqui, existe a intenção do município, do prefeito Roberto Naves, em fazer essa ajuda aí para instituições religiosas. O próprio prefeito, pelo que eu fiquei sabendo, tem o interesse em fazer ajuda, líder do prefeito.
Pela ordem.
Então,
discutindo.
E esse projeto aqui de iniciativa do Poder Legislativo, de iniciativa dos vereadores, fica a dúvida se vai poder ser aplicado na prática ou não. Então, já que existe a intenção de ajudar, e eu sou totalmente favorável à ajuda, quero deixar claro. Já que existe a intenção de ajudar, e quem vai dar essa ajuda na realidade é o município, é o prefeito, então por que que o prefeito não mandou o projeto já para acabar com essa dúvida de vez? É apenas esse o nosso questionamento. O que nós queremos é garantir a ajuda para as igrejas. E o projeto sendo de iniciativa do legislativo, fica essa dúvida, se vai poder ou não conceder essa ajuda. Então, nós queríamos justamente que viesse lá do executivo, que aí, com certeza, o município poderá ajudar, uma vez que o próprio prefeito já está disposto a conceder essa ajuda para as igrejas. Devo a palavra, presidente.
Obrigado, Luiz Lacerda. Na discussão, o vereador Tele Júnior.
Presidente, eu quero deixar claro aqui meu posicionamento, eu acho que é de todos, a favor do projeto. É um projeto que traz o apelo da necessidade. Eu mesmo acompanhei muitos anos a romaria que é feita. Todos os anos, os coordenadores, o pastor Elias já foi coordenador de 2 anos, não é isso, pastor? 3 anos. Eu ajudei ele nisso. E a gente sabe como é difícil as finanças de uma organização de um evento desse tamanho, desse porte. E como era. Então a gente acredita que passou da hora de ter algo regulamentando isso, Lélio. E aqui eu quero parabenizar a sua iniciativa, parabenizar aí a iniciativa dos nobres vereadores, do Domingos Paulo, do Jackson Charles, do Leandro na ajuda da viabilização desse projeto. Ele precisa, com uma certa urgência, porque já está em andamento, e eu quero deixar bem claro o meu voto favorável e também o reconhecimento de todos os pares aqui dessa causa. Eu acredito que todo projeto ele pode ser melhorado, todo projeto ele pode ser aprimorado, e é um projeto que cabe isso, como foi feito pelos vereadores aqui que o Lélio já falou, Domingo de Paula e o Jackson Charles. Mas o interessante é que é um projeto que já passou da hora. A gente precisa disso, independente da casa, de quem está na Casa de Leis, independente de quem está no Executivo, essas entidades religiosas terem a sua garantia de ter ali o seu espaço nessa contribuição, o seu incentivo, porque outras cidades que realizam esse turismo por meio do carnaval de rua, o poder público entra ajudando. E existem essas leis. Então por que que a cidade de Anápolis, que possui esse carnaval, que é religioso, nós também não podemos ter essa lei? Então sou favorável a isso, peço aqui aos colegas essa compreensão, e que também possa ter até o final o êxito dela. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, Teles. As emendas estão em discussão. Na discussão, o vereador Lélio Varenga.
Mais uma vez, agradecer as palavras do nosso nobre vereador Teles Júnior. Antônio Gomide refletiu muito bem esse processo, vereador. Você tem toda a razão. Eu concordo com o senhor em parte. Também do Jacques, também, nosso amigo. A emenda também do Dominguinho, também, que veio aprimorar esse projeto para que possa chegar lá e não ter problema de aprovação. Foi muito interessante fazer essa emenda mesmo. Para quê? Para que a gente pudesse realmente ter essa certeza que esse projeto vai ser aprovado. Quero agradecer mais uma vez o pastor Elias, foi companheiro desde o início até o final. Eu tenho certeza, com fé em Deus, que a gente não terá problema, pastor. Porque quem ganha é a cidade de Anápolis. Mais uma vez, agradecer a cada vereador que compreendeu essa necessidade. Também a vereadora professora Geli, na sua fala você foi muito feliz, professora, quando você mencionou a respeito desse turismo. São milhares de pessoas que vêm para a nossa cidade. Às vezes falta até a estrutura que o poder público poderia ter, e poderia, não, pode dar a essas pessoas. Pessoas que vêm aqui, deixam divisas, hoje é reconhecido no Brasil inteiro, pessoas de outros estados vêm para cá, porque sabem que aqui vai encontrar paz, aqui vai encontrar algo diferente, não quer ir para o mundo, quer ir para outra finalidade. Então, parabenizo a cada fala aqui que foi mencionada, a cada páreo, e agradecer também ao Leandro, que correu atrás, ao presidente Hamilton, que foi firme, as comissões, da professora Thaís, da vereadora Thaís, da professora Geli, e a cada comissão também que pôde aprovar e ajudar para que esse projeto pudesse estar aqui hoje sendo votado. Agradeço e devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, Lélio Varenga. A emenda ainda está em discussão, discussões encerradas, está em votação simbólica, os contrários se manifestem. Tem mais uma emenda a ser votada, palavra secretário.
Emenda supressiva. Fica suprimido o projeto de lei, os artigos 3º e 4º. Portanto, nosso parecer é favorável ao projeto de lei 33/2017 na forma da emenda modificada, ora proposto. Artigo 3º. O valor do auxílio financeiro será de R$15.000 a cada instituição especificada no artigo 1º da presente lei. Artigo 4º. O valor do auxílio financeiro poderá ser reajustado anualmente, tendo por base um índice de IGPM. Outro que porventura vier a substituí-lo.
É uma consequência lógica da primeira emenda, porque já está abrindo para as instituições, sem engessar o valor em 15 mil, seria talvez temerário. Né? Aí, então está deixando livre a celebração do governo em cada instituição, bem como o valor. A emenda está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contratos manifestem, a emenda está aprovada. Nudo pela ordem, vereador Mauro José Severiano.
Eu, o que eu tenho aqui para falar é muito tempo e eu gosto de escrever para explicação pessoal. Não, eu quero só parabenizar o Ministério Público, pessoal. Hoje, por volta das 6 horas da manhã, foi deflagrada uma operação em nossa cidade. Pouca gente sabe que nós estamos aqui na sessão. Foi deflagrada uma operação do Ministério Público de desvio de verbas no valor de mais de 25 milhões de reais em 2010. Então, por volta das 6 horas da manhã, o Ministério Público estava em várias localidades, em vários setores aí. E olha que foi preso muita gente, inclusive até membro do Ministério Público, promotor envolvido, né, sobre a fundação, né, e da OEG também. E tem gente grande, advogados. Cuidado, Gelê, hein? Você não gosta de me pinchar aqui, não sou advogado? É, lógico. Mas eu, graças a Deus, eu me formei. E também, empresários, né, e servidor público. Está no site, né, do Ministério Público. Então, parabéns ao Ministério Público. Tem que pegar esses malandros mesmo. Não interessa do Ministério Público, vereador, senador, o juiz de direito. Os malandros têm que ir para a cadeia. Foi 2010, hoje foi deflagrado. Por outro lado, senhor presidente, não vai dar tempo, mas eu concluo. Voltando ao caso do transporte coletivo de nossa cidade, gente. Eu estou para provocar o Ministério Público sobre isso aí. Está um representante do servidor aí. Na outra empresa, o servidor tinha clube recreativo, tinha café da manhã, plano de saúde, psicólogo, premiação se o motorista ou cobrador ou servidor fosse bem aceito na empresa. Tinha uma premiação. Tinha tudo. Pois não, excelência. Parece que está falando, estou ouvindo aí. Eu estou cochichando no ouvido aí. Então, essa empresa veio e desmontou toda a estrutura dos funcionários. Entendeu? Ela veio para renovar. Ela veio para acabar. Está fazendo pressão nos funcionários. Ou deixa o serviço, ou não. Isso é escravidão. Funcionário não tem café da manhã, a outra empresa tinha. Olha, então eu acho que o sindicato dos funcionários da TCA, que representa os trabalhadores, tem que ver isso aí. Tem que ver. E tantas coisas de transporte. Então, essa empresa aí, ela tem que dizer para a população por que é que veio para administrar a cidade. Ela veio para acabar. Entendeu? Então, nós temos que ver isso aí. Então, precisa ser revista aí, João. Os funcionários. Não. Aqui não está. Aqui não pode permitir. Pois é, veio, acabou com os funcionários. Regime de escravidão. Não, nós não podemos permitir que a lei que.
Pelo regimento interno.
Não pode. Olha, eu quero dizer, essa empresa veio para escravizar os trabalhadores. E o caboclo está precisando do trabalho, ele tem que submeter aquele tipo de escravidão. Não pode. Essa empresa aí veio e diz que é para acabar com o monopólio. Para acabar com o monopólio. Ué, isso ela é monopólio.
Conclui, por favor, vereador.
E nós temos que falar isso aí. E no decorrer das sessões eu vou falar.
Obrigado.
Vou provocar o Ministério Público, tem que ter esse quadro de funcionar lá.
Obrigada, vereador Mauro. Na sequência, convida a professora Geli.
Obrigada, presidente. Eu quero apenas destacar que hoje comemora-se a tomada de Monte Castelo, que ficou conhecida como a sua mais importante conquista. E falo isso homenageando os pracinhas da nossa cidade, né? Especialmente aí o capitão Valdir Odaia, que sem dúvida nenhuma referência como pracinha e o prazer que eles sentem de mostrar essa grande vitória do Brasil. E ainda com relação ao preparo da cidade para o nosso turismo, cultural aí, nosso turismo gospel, nós recebemos hoje, quando chegamos aqui, várias fotos, eu acredito que todos os vereadores receberam, umas fotos ali da chegada ao Morro da Capuava, que foi inclusive tombado aqui por esta casa, e que hoje está muito bonita ali a parte de cima, ali eu acredito que receberá o grande número de visitantes, mas a chegada lá, as chuvas degradou bastante aquelas avenidas que dá acesso ali, e é necessário, sem dúvida nenhuma, arrumar esse espaço para receber bem os nossos turistas, os nossos visitantes. Só isso, senhora presidente, devolvo a palavra.
Obrigada, professora Geli. Na sequência, convido o vereador Leandro.
Senhora presidente, quero agradecer ao Jean Carlos, que é o líder do PTB, para me conceder a palavra pela ordem.
É só para falar que sexta-feira passada nós tivemos, junto com o delegado Fábio Vilela, lá na Delegacia Regional de Anápolis, falando a respeito da segurança pública de nossa cidade. E lá estava presente o vereador Américo, o Japão, a vereadora Eliner, o Fernando, o pastor Elias, e nós pedimos uma agenda, e o pastor Elias vai falar aí nas comunicações que ele ficou incumbido de conseguir essa agenda com o delegado regional, enquanto a gente aguarda uma agenda com o secretário de Segurança Pública do Estado. Então nós não estamos parados, estamos movimentando nessa questão de procurar segurança pública, aumentar o efetivo da Polícia Militar, aumentar os cartórios da Polícia Civil. É um pedido também do delegado regional Fábio Vilela que a gente leve essas demandas ao delegado regional Álvaro. Eu estive num evento da CIA, onde a CIA homenageou o governador Marconi Perillo, e lá tive a oportunidade de conversar com o delegado regional do Estado, Álvaro, e falávamos justamente disso. Então ele se dispôs a nos atender. Nós falávamos que naquele momento que o gabinete do vereador pastor Elias ia marcar, e parece que teve êxito nessa marcação, será essa semana ainda. Então quem quiser acompanhar essa comitiva estará presente lá, o pastor Elias na comunicação vai passar a data e horário. Muito obrigado, senhor presidente.
Ainda, o presidente já chegou, né? Ainda pela ordem, vereador Eliner.
Bom dia a todos. Eu só gostaria de agradecer aqui ontem a todos os colegas vereadores pela quebra do veto do projeto do Eli Rosa sobre a obrigatoriedade das empresas de estarem colocando a telinha nas varandas dos próximos prédios a serem construídos. Então é um projeto de extrema importância e me disseram que veto dessa forma, sim, quebra de veto é muito difícil acontecer. Então eu queria agradecer a todos vocês aí pela preocupação com o município. Sei que não foi pessoal, mas de forma pessoal eu agradeço também. Obrigada.
Obrigado, Eliner. Luda, palavra pela ordem. Vereador Jackson Charles.
Presidente, o vereador Leandro fez uma menção aí com relação à questão da segurança, né, vereador? Eu quero aqui aproveitar a oportunidade, presidente, de aqui me sensibilizar mais uma vez, de forma pública, sem nenhum constrangimento, sobre a moção que nós apresentamos no dia de ontem, solicitando ao Comando Geral da Polícia Militar uma abordagem relâmpago e de forma aleatória no transporte de massa de Anápolis. Se tem pessoas que não têm respeito e sensibilidade aos profissionais, tanto de táxi como de mototáxi, e também os profissionais e as pessoas que utilizam o transporte urbano público, eu sinto muito, viu? É degradante ver que tem pessoas que ainda têm coragem de dar uma posição crítica de uma atitude dessa. Andem de ônibus ou andem na garupa de uma moto. Não anda porque não precisa. O dia que precisar vai saber o que que é pegar um táxi ou aguardar um táxi no ponto de ônibus ou dirigir um táxi e ir em busca de um cliente e está indo em busca da morte. Se tem pessoas que não têm essa sensibilidade, é lamentável. E eu acho que a Polícia Militar, ela tem sim que fazer um trabalho ostensivo com este direcionamento. O vereador Jackson aqui não incentivou nenhuma blitz em Anápolis, não. Até porque eu acho que tem que ter blitz mesmo. E quem está reclamando é porque não deve pagar IPVA. É porque o documento do carro não tem carteira de motorista. Aí vai achar ruim mesmo. Não tem carteira de motorista, tem medo de blitz. Não paga IPVA, tem medo de blitz. Aí vai para a rede social conversar lorota. Aqui tem o couro grosso, Leandro. E tem bala na agulha. Aqui tem. Viu, prefeito? Cadê? Sumiu o homem. O homem foi embora. O homem foi embora. Olha aí lá. Viu, vereador Gomes?
Aqui tem couro grosso e tem café no bule. Então eu quero dizer para vocês que essas pessoas que fazem esses comentários negativos, usando as redes sociais de forma desrespeitosa, até de forma pessoal, isso é um desrespeito à humanidade e a esses profissionais que dão a sua vida ou então entregam a sua vida a marginais todos os dias. Muito obrigado, boa palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Depois dessa... Pela ordem? Não, né? Depois dessa vigorosa explanação do vereador Jackson Charles, encerramos a ordem do dia e abrimos comunicações. Já inscrito o vereador Mauro José Severiano.
Nas comunicações, senhor presidente, eu quero dizer ao novo vereador Jackson, esses caras da rede social, é cara que saiu candidato a vereador, cara de 30 votos, 40 votos, eles pensam para chegar nessa casa, denigrindo a imagem de alguns políticos ou de pessoas de bem, eles pensam que chega aqui, nós conhecemos essas pessoas de má fé. Da onde jornalista? Da onde jornalista não tem nada a ver. É um primário. Então essas pessoas, eles denigram a imagem sua e vai lá vender. Olha, vereador Jacques Charles, estou dirigindo a palavra para a mesa, mas é para Vossa Excelência também. Que você falou aí, essas pessoas que querem chegar ao poder, denigrindo a imagem, falando que é contra tudo, quando eles chegam aqui, quer renovar a política, mas com os malucos desses, o povo não é bobo não. Por outro lado, outro tema, senhor, vou bater nessa tecla há muito tempo, a Urban está mandando umas balinhas aí, ó, vereador Jacques Charles. Você é líder do prefeito, fica ligado nas minhas coisas aqui. Quando você está falando isso, eu estou ligadão. Na antena parabólica aqui, está ligado. A Urban agora está mandando umas balinhas aí para todas as autoridades. Para a prefeitura, para o prefeito, para os assessores. Para mim, chegou um saco lá. Eu mandei para os caras ali do bar de pé de manga. Eu não sou diabético, eu não quero ser diabético. Mandei tudo para lá. Eu gostaria que esse dinheiro que eles estão gastando nessa balinha pagasse bem os funcionários, desse o café da manhã para os funcionários. Que isso é escravidão branca, que o funcionário lá, se olhar torto pro gestor, ele manda embora, vai pro departamento pessoal. É um direito conquistado há mais de 35 anos que os ex-funcionários da TCA, o ex-funcionário do transporte coletivo conquistou. É mérito deles. Não é vir uma empresa aqui, dizem que é nascida aqui, é sem transporte em Brasília e em outra cidade. Está acabando com os funcionários do transporte aqui em Anápolis. E manda isso de volta para esse que receber isso aqui, ó. Isso pra mim não é brinco, não. Isso não me compra, não. Urban, balinha, mandar caneta para mim, camiseta e um slogan. Bem-vindo a bordo. A bordo que eu conheço é de avião. Então, que vai pro raio que eu parta, Urban, de gestor. Paga os funcionários de dia, dá o café da manhã, paga a hora extra para eles. Dê psicólogo para a empresa. Que muitas pessoas precisam. Se um funcionário precisa, mas um filho precisa, a esposa precisa. Não precisa pagar uma guia. Então é isso. Urban, você veio para renovar, não para bagunçar. Vocês falavam tanto aqui em esporte que era, como é que fala, um só é? Era, como é que fala? Uma empresa só que transporta é monopólio. E esse é o quê? Ah, para com isso. Minha bronca do dia é isso aí. Que fica gravado nos anais dessa casa para sempre. Obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Ainda nas comunicações, vereador
Jean.
Obrigado, vereadora Geli. Não, comunicando aqui, ontem eu não pude, na verdade, discutir a moção. Vereador Mauro, Vossa Excelência usou o microfone, agora, por favor, permita-me. Eu não discuti ontem a moção em favor do Instituto Servos da Imaculada, então gostaria, usando aqui das comunicações, direcionar ao Frei Vitor, responsável por aquela instituição, que ali, vereador Geli, realmente é um exemplo de instituição. Eu estive lá no sábado retrasado e pude constatar o cuidado, o zelo, a dignidade que as pessoas que vivem ali acolhidas, que não são apenas idosos, mas pessoas realmente são infelizmente desprezadas pela sociedade, mas que tem dignidade naquele local. Nós estivemos na reinauguração da capela e pudemos ver biblioteca, refeitório, lavanderia, sala de mantimentos, cozinha, tudo impecável. Os quartos onde os acolhidos realmente se alojam. Então, sim, fica realmente nossos aplausos em nome dessa Câmara Municipal, que é aquela instituição... Instituto Frades Servos da Imaculada, conhecido como Casa de Acolhimento
Nossa Senhora de Guadalupe, fica ali no fundo da Teuto. E então, em nome do seu responsável legal, Frei Vilton, fica aí nossas considerações e moção de aplauso. Queria aqui me solidarizar ao colega Tele Júnior e cumprimentar realmente o secretário Vinícius pela intervenção ali dos tapa-buracos na nossa região do bairro Itamaraty, de primeira a quarta etapa, e solicitando que de imediato prossiga para o bom sucesso, que são as duas regiões que nós solicitamos e realmente há alguns dias, desde janeiro, 30 de janeiro, e agora está se concretizando. Então, fica aí o nosso cumprimento e esperamos que realmente do Itamaraty siga para o bairro Bom Sucesso, que também aguarda a operação Tapa Buracos. Era isso, presidente, em exercício, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Ainda nas comunicações, vereador Pastor Elias.
Comunicando, senhora presidente interina, é a respeito da reunião que o nosso colega Leandro disse que nós tivemos com o doutor Fábio Vilela. E após aquela reunião, ficou acertado que nós estaríamos acertando com o doutor Álvaro, que é o diretor-geral da Polícia Civil do Estado de Goiás, e ele me disse que está disposto a nos receber, e eu queria convidar aqui todos os vereadores, porque naquele dia estava, o Leandro disse, estava eu, ele, a Fernando, a Eline, o Deusimar, o Américo, e nós queríamos, se vocês pudessem, os demais colegas vereadores, estar com a gente na sexta-feira, agora dia 24, às 11 da manhã, lá na Secretaria de Segurança Pública, junto com o doutor Álvaro Cássio, que é o diretor-geral da Polícia Civil, para nós fazer as nossas reivindicações para NAP, porque aonde o delegado regional, o doutor Fábio Vilela, disse, vários municípios já foram junto ao doutor Alves e também ao secretário de Segurança Pública para pedir que com esse concurso novo que foi feito dos policiais civis, para as suas cidades. E a NAP não pode ficar para trás. Então eu queria pedir o apoio dos vereadores, das vereadoras, para nós estarmos juntos na sexta-feira, dia 24, às 11 da manhã, lá na Secretaria de Segurança Pública. Fica o meu pedido, meu apelo, e eu creio que vai ser muito bom para a cidade de Anápolis. Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador Pastor Elias. E ainda nas comunicações, vereador Lélio Alvarenga.
Senhor presidente, na verdade, é para me solidarizar com o vereador nobre amigo Jacques. Creio, vereador, que essa moção foi assinada por todos os vereadores. Isso que a preocupação não é só do senhor, não. É de todos, todas as pessoas de bem. Creio eu que quem tem que ficar preocupado são os bandidos. Na verdade, essa moção não foi para ir atrás de PVA, foi para retirar das ruas os bandidos. Foi para dar segurança para essa pessoa que às vezes está te criticando. Essa pessoa, às vezes, pode ter uma vítima hoje ou amanhã, ou sua família, seus filhos. Então, essa moção, na verdade, não foi para ir atrás de IPVA atrasado, não. Foi para a segurança do cidadão anapolino. Tempos atrás, eu falava a respeito das câmaras. A gente precisa parar câmaras mesmo, pela cidade inteira. Temos que utilizar a tecnologia em favor do homem, em favor do ser humano. E alguém me dizia, mas você tira a liberdade. Quem anda direito não tem esse temor, não. Quem tem temor de liberdade é o bandido, que tem que andar escondido. Creio que todos nós, vereadores aqui, nós andamos de cabeça erguida, de dia e de noite, sem se preocupar e estar sendo filmado. Quem tem que se preocupar com a filmagem não somos nós, são os bandidos. Eu louvo e tenho certeza que todos os vereadores aqui presentes que assinaram com o senhor essa moção, assinaram com a consciência tranquila e com o dever cumprido, para que realmente pudéssemos fazer segurança para todos nós, para todo cidadão napolino. Porque não adianta você pensar que só acontece com o outro. Pode acontecer comigo, como aconteceu recentemente com o nobre vereador Mauro, ter sido visitado, uma visita inesperada na sua casa, pode acontecer com todos nós. E quando não se acontece, coisa pior, às vezes a tirada de uma vida. Então, creio que essa moção foi de grande relevância e, na certeza, o senhor não precisa ficar preocupado com a reação da rede social nesse sentido, não.
Tenho certeza que um é contra, mas mil vai ser a favor da segurança pública da nossa cidade. Parabéns, promoção, continue firme, conte com cada um desses vereadores aqui dessa casa, viu? Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Lélio. Ainda das comunicações, vereador Jackson Charles, o líder do executivo nessa casa.
Obrigado, nobre vereadora, professora, doutora, mestre Geli Sanches. Eu quero aqui aproveitar as comunicações para fazer uma comunicação da paz. Existe o terço cantado, né? Ou o terço cantando. Padre Luiz Lemos criou agora o terço andando. E eu quero convidar todos os homens que toda segunda-feira, às 19h30, na Igreja São João Evangelista, a convite do Padre Luiz Lemos, para que nós possamos rezar lá o terço andando aos arredores da igreja, ao mesmo tempo que está fazendo a purificação espiritual, está também fazendo um exercício físico. Ontem eu fiz uma experiência positiva, maravilhosa, saí da igreja realizado, e eu quero aqui, a pedido do Padre Luiz, fazer o convite para todos a comunidade católica e os membros, especial os membros da igreja, para estar conosco todas as segunda-feiras no terço, andando ao redor da igreja, fazendo a purificação, né? E essa próxima segunda-feira não terá, por ser período carnavalesco, mas na segunda-feira seguinte estaremos voltando às nossas atividades. Ontem tinha mais de 50 homens lá fazendo essa reza, essa oração espiritual lá, muito bom. Você vê lá pessoas do dia a dia, do trabalho, né? E aí, terminando o dia lá, fazendo rezando um terço maravilhoso na presença, dirigido pelo Padre Luiz. Então eu quero aqui aproveitar as comunicações para convidar toda a comunidade católica, para o convite está aberto a todos, para estar conosco lá toda segunda-feira, às 19h30. Muito obrigado.
Obrigada, vereador Jacques. Padre Luiz, sem dúvida nenhuma, uma pessoa extraordinária, meu amigo. Sem mais comunicações, em nome de Deus, declaramos encerrada a presente sessão, convocamos outra para amanhã, em horário regimental.